Questões Metropolitanas.
Onze cidades da região metropolitana passam por revisão dos planos diretores. São cidades pequenas, como Nova União, Itatiaiuçu, Baldim e outras de porte médio, caso de Vespasiano. Em comum, essas cidades têm problemas e dificuldades com a mobilidade. E é sobre este tema a coluna de questões metropolitanas de hoje, com o economista e pesquisador do CDPLAR, o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, André Veloso, que vai falar sobre esses desafios da mobilidade nessas cidades.
Hoje, na coluna de questões metropolitanas, a gente conversa mais uma vez com o economista André Veloso, que está participando da revisão dos planos diretores de cidades aqui da região metropolitana. Vai conversar um pouco com a gente sobre mobilidade. Bom, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, André. Eu queria que você contasse para a gente, né, quais são os desafios que essas cidades, né, da região metropolitana enfrentam com relação à mobilidade, à integração entre essas cidades e com Belo Horizonte.
Bom dia, obrigado pelo convite, fico feliz de participar. Então, essas cidades, elas são muito diferentes entre si, né? A questão da... o que une elas, o que elas têm em comum é o fato de elas pertencerem à região metropolitana e a grande maioria tem uma dinâmica de ligação com Belo Horizonte e com outros municípios, né? Outra questão que é fundamental nesse caso é o fato de que a grande maioria delas possui poucos recursos financeiros e técnicos para lidar com a questão da mobilidade. Então, a gente está falando de cidades aí que às vezes têm problemas sérios de mobilidade, mas que não têm como sozinhas atacar esses problemas.
Qual que é o tipo de transporte mais utilizado? No caso, seria o ônibus mesmo, né, por parte dessas cidades?
Depende muito, assim. A gente tem que olhar os diferentes perfis. Você pega uma cidade como Baldim, por exemplo, 70% dos deslocamentos é feito a pé e os outros 7% é feito de bicicleta. Em todas, tem um padrão de que os deslocamentos pelo modo motorizado, né, por carro e por moto, aumentaram entre 2002 e 2012, mas ainda é predominante em todas essas cidades o deslocamento a pé. Geralmente é mais de 50% dos deslocamentos. E em segundo lugar, o deslocamento do transporte coletivo. A grande questão é que, se você for olhar, a maior parte das cidades não tem um tratamento para calçadas e para acessibilidade ideal, assim. Então a gente tem cidades em que, pelo fato de elas serem pequenas, as pessoas se deslocam a pé ou de bicicleta, mas que não existe nenhuma política para facilitar isso. Geralmente, o que as cidades tentam fazer, assim, um pouco seguindo a onda, enfim, uma onda geral, é fazer obras viárias ou tentar resolver as questões voltadas para o carro, mesmo quando o carro não é o veículo, né, não é o modo principal, assim. Uma das primeiras diretrizes que a gente está fazendo para todas as cidades é uma diretriz de cuidar do deslocamento a pé e do deslocamento por bicicleta, que não é caro, muitas vezes exige menos recursos, às vezes é questão de fechar quarteirões ou de tratar calçadas mesmo, trazer recursos da própria população, né, quando a calçada é em frente aos domicílios, para tratar disso.
Agora, quando a gente fala de questão do transporte coletivo, como é que funciona a questão de tarifas para essas cidades que estão, né, até um pouco mais distantes do centro de Belo Horizonte, questão de integração com outros modais, como por exemplo com o metrô? Como é que tem funcionado isso?
Olha, a gente tem muita dificuldade, né? O sistema metropolitano, o cartão metropolitano, né, ótimo, ele integra com o metrô. Mas a questão é que o grau de dispersão da população na região metropolitana é muito maior do que em Belo Horizonte. Então, a tarifa, assim como ocorre em Belo Horizonte, quando ela é cobrada com preço total para o usuário, ela acaba sendo muito cara. A gente tem tarifas muito altas para, por exemplo, para Itatiaiuçu, para Baldim, mesmo para Caeté, para Nova União, elas são preços que estimulam, inclusive, o transporte clandestino, né, que é, inclusive, uma reclamação das próprias empresas de ônibus.
A revisão dos planos vai trazer, então, propostas para poder alterar essas realidades, para ter investimento, por exemplo, os deslocamentos a pé, para ter maior integração com, né, dos desses do transporte coletivo?
É, a gente vai estabelecer diretrizes, né? O que o plano diretor pode fazer na parte da mobilidade é estabelecer diretrizes, objetivos e prioridades, assim, né? Então, inclusive em termos de até mapa de circulação viária mesmo, mapa de intervenção nas calçadas e de construção de ciclovias, projetos, isso o plano diretor pode realmente trazer. Agora, e a gente vai focar também no que o município é capaz de fazer com autonomia. Mas sempre ficando claro que se não tiver uma política ampla, né, integrada na questão urbana, pensando também a parte da arrecadação de recursos e de como que você melhorar os deslocamentos, você dá dinamismo para a cidade, então a tendência é você arrecadar mais recursos. Se a gente não tiver essa diretriz muito clara, tem poucas coisas que se pode fazer em termos de investimento, porque o resto dos investimentos, que são investimentos muitas vezes vindos de outras esferas, eles precisam de recursos aprovados, assim, né? O que a gente pode também, em diálogos com os municípios, fazer é estabelecer essas diretrizes como uma primeira versão do plano de mobilidade urbana desses municípios, que é algo obrigatório, que foi estabelecido pela lei federal, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012. E o prazo para fazer esses planos é até 3 de janeiro de 2018. Já foi prorrogado, até 3 de janeiro agora.
Ok, muitíssimo obrigado por sua participação mais uma vez aqui na UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Então tá, obrigado, agradeço vocês, até a próxima.
A coluna Questões Metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG.